você vai curtir demais. Jogando no final da tarde, logo depois tem o São Paulo pela Copa do Brasil. É, e tem também às 20 horas, a partir das 20h30, mas o jogo começa às 21h30.
Jogo que não acaba mais, veja, tudo isso, São Bento, São Caetano.
O Corinthians em campo. Corinthians em campo.
Aí sim, Coringão agora vai.
Corinthians em campo. O Rafael Tebas tá na linha, ele tem uma informação para dar para nós sobre o Corinthians. Queremos ouvir o Tebas, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bem? Tudo certo com você, com nossos ouvintes? 20 internautas aqui da Jovem Pan, esse esporte em discussão. Pois é, né, Vanderlei? Hoje o Corinthians tem um jogo importante contra o Atlético Paranaense, a estreia do técnico Wagner Mancini e Vanderlei Nogueira. Nós conversamos ontem, né, ontem à noite, com um jogador do Corinthians, um jogador do elenco do Corinthians, que pediu para que a gente não revelasse o nome dele. Ele tem atuado com a camisa do Corinthians. E ele nos revelou que entre os jogadores que estavam tendo chances, muitos, ou a maioria, não aprovou a chegada do técnico Wagner Mancini, né? Então ele nem estreou e alguns jogadores do elenco, segundo a nossa informação desse jogador do Corinthians que conversou com a gente, parte do elenco, né, uma pequena parte, enfim, não aprovou a chegada do técnico Wagner Mancini. Hoje o Corinthians pega o Atlético Paranaense, certamente com modificações na escalação, Vanderlei.
Perfeito, Tebas, obrigado. Aí está a informação do Rafael Tebas, mas o Mancini, né, Vamp, começa com você, dizendo que alguns jogadores não aprovaram, aqueles que estavam tendo mais oportunidades, essa coisa toda, mas eu imagino que antes dele acertar com o Corinthians, ele colocou tudo isso sobre a balança, poderia encontrar também algumas serpentes lá tentando picá-lo. Então, mas ele é um cara experiente, pode ser que já tenha administrado tudo isso, ou vai administrar tudo isso. O Atlético Paranaense é o adversário do Corinthians hoje. O Corinthians precisa de pontos, e como precisa, e tem a estreia também do professor Mancini, como já falamos aqui, e vive um momento pré-eleitoral, que a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Mas em campo, o que é que você espera do Corinthians, Vampeta, logo mais?
Pega uma parte da Bíblia, professor. Nada é unanimidade, né? É. Jesus tentou reunir 12. Quando o bicho pegou, um negou, outro fugiu, outro beijou e vazou todo mundo. Então não vai chegar no Corinthians.
É nessa hora que você conhece as pessoas, né?
Lá na Bíblia mesmo, palavra de Deus, vai lá, tem 12 apóstolos. Até que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro, pupo, vazou. O outro deu um beijo pelas moedas de ouro. Isso. O que eu beijar é aquele que tem que matar. E o resto tudo, na hora de ir, todo mundo já apareceu.
Esse programa é de informação.
Baseado no Mancini. Você acha que todo mundo vai chegar lá e dizer, bater palma, mil maravilhas? Tá tudo. Quando você contrata um treinador, é porque o time não tá bem, né? O time não tá bem. Então o Mancini chegou, gostei da coletiva dele, né? É um cara que se expressa muito bem, a dicção muito boa. Mas a verdade é que a sequência de jogos dele... Eu tava ali agora na redação, conversando com o Bruno e com o Vinícius. Professor, o Coelho, ele disputou 21 pontos, 7 jogos, somou 6. O Thiago Nunes disputou 8 jogos, somou 9. É os 15 pontos que o Corinthians tem. Quer dizer, 24 pontos disputados. E aí você tem que ver agora a sequência de 7, 8 jogos para ver como é o Mancini. Só que a sequência do Mancini é pior do que a dos caras, os times que vão enfrentar. Você pega de cara logo um Atlético Paranaense. Ainda bem que tá sem público, senão tá ali aquela caveira lá, Atlético.
Mas pode pôr caveira.
É, não, mas fica, a torcida ficava.
Ah, mas pode deixar jogo só duro, a caveira fixa.
Jogo duro, Atlético Paranaense tá ali, pertinho do Corinthians também, na zona de rebaixamento. Aí você pega na sequência o Flamengo, que jogou ontem, joga amanhã e joga domingo. Né? A sequência aí tem que só ver. Se em 7 jogos somar 6 pontos, aí vem aquele 6 ou 9, aí vem aquilo que o Nilson falou, muito perto, né? Tá muito perto de zona de rebaixamento. Eu quero ver o que ele vai poder fazer, porque, ó, ele meteu o Janderson lá no Atlético Goianiense, que joga hoje contra o Santos, correndo, ele gosta de cara veloz na beirada, e no Corinthians, esses caras velozes, quem tem lá? Quem é, Bruno, né?
Leonatel,
Mosquito. E Mosquito e o Everaldo. Eu não sei qual é o time que ele vai sair hoje, mas com certeza ele não faz o que o Coelho fez. Cetejô e Bozelli. E deixar os dois no banco para apostar no Leonatel e no Mutuan para ganhar o jogo lá do Ceará. É muito difícil. Vamos ver qual é a escalação. O Cássio já não joga.
Vai de volta, né?
Vai de volta também, que quando entra vai bem. Mas a situação é complicada. Eleição, Né? Tá tudo fumaça. No Corinthians tá tudo fumaça, professor. Daqui a pouco vai subir lá, daqui a um mês, sobe lá aquela fumaça branca lá, né? Pra dizer que é o novo presidente.
É, dia 28, dia 28.
Já peguei a Bíblia lá atrás, vamos aqui.
Dia 28, você tá bíblico hoje. Mas dia 28, a gente fala já da política do Corinthians. E o Nilson, falando do Corinthians em campo hoje, você espera o quê? Uma orquestra.
2-0 Atlético Paranaense. Claro que é favorito do Atlético Paranaense, que é isso, não vai jogar o Cássio? Quem não. Mais, Jô no banco?
Não, mas o Valdir, não, eu não sei quem é o time, porque no último jogo, Jô e Bozelli ficou no banco.
Então, vai dar Atlético Paranaense. Corinthians precisa... Olha, e a sequência do Corinthians é complicada, hein? Corinthians tem depois o Flamengo no próximo domingo, não é isso?
Aí eu acho tem que o Inter depois.
Internacional, Vasco fora, depois o Inter em casa.
Vasco, né? Vasco depois é o Inter. Vasco precisando melhorar, Internacional... jogando em casa.
Mas o Corinthians também precisa melhorar.
É que esse negócio de fora e em casa nesse campeonato.
Não tá valendo. Mas é o deslocamento, essa coisa.
A única coisa que existe pra mim é a viagem de avião. Entendeu? A única coisa que tem, o único trabalho que tem quem vai visitar é viajar de avião, porque o campo é neutro. Quando não tem ninguém no estádio, primeiro que é a coisa mais chata do mundo, necessária, claro. Deus quiser, a nossa vacina
no
chega,
mundo,
né?
No mundo, só a Ucrânia que está liberando o público?
É. Não. Tem alguns lugares, mas a Europa toda...
Está aumentando.
Na Europa toda, as providências estão sendo tomadas. De novo, está tendo uma espécie de fechamento, digamos assim.
É isso aí.
E recomendações expressas.
A Itália, em todo lugar. Deixando a Covid de lado, o Atlético Paranaense vai ganhar o jogo. Vai ganhar. Pode escrever, vem com a estreia do Mancini hoje. Estreia com derrota. Hoje.
É verdade. Eu tô pegando tudo aqui no Esporte de Discussão. E à noite eu vou estar aí com álcool.
Já ligou pra família. O Vapeta vai estar aqui. Hoje vai ser
uma estreia. Faz jogo?
Então é retumbante.
Então é grande. Eu meti esse gel na careca.
É gritar gol do Atlético no ouvido do Vampeta. Atenção, você que ouve a Jovem Pan aqui, pode ficar esperando que hoje tem gol do Atlético no ouvidão do Vampeta.
E ele hoje vem com a camisa de vencedor, do Lakers lá.
Bruno, você assistiu o jogo, Madeleine?
Não assisti.
Mas foi muito fácil, afinal. Foi. Atropelou Miami.
Ah, tá doido.
Foi sem graça.
Tava cansado. Miami tava muito
Bruno, foi sem graça. O que vai acontecer na estreia do professor Wagner Mancini?
Olha, os jogos do Corinthians, eles estão muito ruins, né? Eu fiz jogo com o Ceará aqui.
Ô, Bruno, o Valdo Bet falou uma coisa aqui, falou assim, ó, o Corinthians joga mal e faz com que quem joga com ele também jogue mal também.
É impressionante. O Ceará não jogou bem também contra o Corinthians, mas ganhou o jogo mesmo com um a menos. Os jogos do Corinthians são bem ruins, assim. O Vamp falou que o Coritiba, na opinião dele, é o pior do campeonato. Também acho que sim. Mas assim, o Corinthians ele tá ali.
Tá ali também.
Tá ali. É Corinthians, tá ali. Coritiba.
Porque eu vi o Botafogo jogando. O Botafogo não tava na zona, mas jogava bem.
Sim.
Jogos bons. O Atlético Goianiense também.
O Corinthians não joga bem nenhum jogo.
É, o Curitiba, esses dois tá...
Você tem alguns picos, né? Como o Van falou, Botafogo, você pega um jogo outro. Esse jogo eles jogaram bem, o Atlético Goianiense.
Fez algum jogo bom.
O Corinthians não fez nenhum, é um horror. É uma coisa horrorosa.
E fica também a expectativa, né, Nilson? Pra saber qual é a escalação verdadeira. Porque tem que esperar, porque... provável, então, mas o time que vai entrar em campo. Pra ver até se vamos notar algumas...
Já tem o dedo do professor.
Vamos notar algumas ausências. Poxa, esse Paulo não tá jogando?
Sim.
Ou vamos notar uma escalação diferente, enfim, só para justificar alguns narizes torcidos aí, como já foi destacado pelo Rafael.
Uma coisa que ele vai sofrer, que é um problema sério do elenco, é a falta de velocidade mesmo, é um time muito lento. Os caras rápidos são jogadores que não têm o mesmo nível dos jogadores de lado de campo dos outros times grandes do Brasil.
Ele já trabalhou com o Otero e Casares, né? Lá no
Atlético Mineiro.
No ano passado. Mas ele teve 2 horas de treino. A gente tem que...
O Otero tá na seleção, jogou bem ontem até, inclusive. Jogou, né? Eles perderam o jogo, perderam o pênalti no final. O Otero jogou bem, depois o Soteldo entrou no lugar dele, né, no jogo da Venezuela. Mas o Atlético Paranaense é o favorito, também não tá bem. O Atlético, ele vendeu muita gente do ano passado, então é um time bem mais fraco que do ano passado, mas pelo que o Corinthians tá jogando, o Atlético é favorito.
Outra coisa, o Corinthians junto com o Coritiba são os dois piores em termos de futebol. Não tem dúvida. Corinthians e o Coritiba são os dois piores em termos de futebol. O Corinthians tá jogando nada, gente. Agora falando bem sério, se o Corinthians continuar jogando essa bola, eu acho que não vai continuar. Porque se continuar, um novo treinador, vai estar até o final brigando para não cair. Ou melhora, porque eu vejo os times que estão à frente do Corinthians. Estão jogando futebol melhor que o Corinthians.
Sim.
Então, ou melhora, ou então luta para não cair. Bem muito, sério isso.
Uma coisa
bem
que foi muito assustadora no jogo com o Ceará, domingo, é quando o Ceará teve um jogador expulso. Aí o Corinthians foi obrigado a ficar com a bola. Aí foi terrível, piorou. Assim, é que no 11 contra 11, talvez estivesse jogando a mesma
você
coisa.
Maquia,
que
maquia.
Você fica, ok, tá equilibrado. Quando ficou com um a mais, ficou muito claro assim que o time não tinha a menor ideia do que fazer com a bola. É, foi um sofrimento ter que ficar com a bola. E aí o Ceará ganhou o jogo com um a mais. Até acho que o pênalti, eu não daria aquele pênalti, mas enfim. Também não expulsaria o jogador do Ceará. Mas o Ceará com 10 conseguiu ganhar o jogo e o Corinthians com 11 contra 10 não criou nada. O Fernando Prass não fez mais nada no jogo depois que o Corinthians ficou com um jogador a mais.
E lembrando que teve uma falha, né? Que o Fernando vai guardar com carinho, entre aspas, no coração, aquela falha.
Saiu o gol só por isso. Ele tem senão não vai fazer gol nenhum.
A carreira dele merece todo o nosso respeito, mas foi uma falha daquelas que marcam mesmo.
Aliás, né? Os três gols foram bem bizarros, né? Como o Mauro Betting disse, foi um 0-0 com gols, né? Porque um gol foi um frango do Prass, o Gil fez contra, e o outro gol, o Cássio se enrolou pra sair, e depois, quando levantou, derrubou o jogador do Ceará, o juiz deu pênalti. Foram três gols bem estranhos.
Bem estranhos. E agora, só pra fechar o assunto Corinthians.
Corinthians.
Olha
lá, o homem tá ali, viu, professor?
Como é que tá a situação da eleição do Corinthians? Olha, lembram os ouvintes da Jovem Pan que a gente falou aqui que até 13 de outubro.
É, hoje é 14.
Não é isso?
Hoje é aniversário do meu filho.
Parabéns a ele.
Que beleza.
O Paulo Garcia ia apoiar ou ser apoiado. Bom, a situação é a seguinte: nesse instante, o Corinthians tem 3 candidatos. E possivelmente isso não mude, a não ser que um deles desista oficialmente. Não quero mais.
Não pode entrar mais ninguém, né, professor? É esses aí.
Chega também. Tem 3. Tá bom.
O da situação é o do William Monteiro Alves. O da oposição, que faz tempo já tinha anunciado a sua candidatura, o Mário Gobbi. E o Augusto Melo, que muita gente esperava que ele retirasse a candidatura para encorpar ou engrossar a oposição numa candidatura só. Mas isso não aconteceu. De qualquer maneira, hoje são 3 nomes. Duílio Monteiro Alves, Mário Gobbi e Augusto Melo. Bom, e como é que funciona? Isso vai funcionar? A eleição está marcada para o dia 28 de novembro. 28 de novembro. Tem 7, 8 rodadas do Campeonato Brasileiro até lá. Você sabe que futebol tem um peso muito forte em clube de futebol no momento das eleições. Vai eleger o presidente, que vai assumir oficialmente no dia 4 de janeiro de 2021, Bruno, e vai até dezembro de 2023. Até dezembro de 2023 será o novo presidente.
3 anos.
Por 3 anos. Como é que é a eleição no Corinthians? A eleição no Corinthians tem, hoje, né? 19 chapinhas. Cada chapinha tem 25 sócios. Candidatos a conselho. E aí, como é que funciona? As 8 chapinhas mais votadas vão entregar 200 conselheiros. Cada uma tem 25, 8 vezes 25, 200. Então, as 8 chapinhas, para você que está perguntando, mais votadas, vão formar 200 conselheiros. E aí tem a eleição dos conselheiros e o sócio apto a votar vai votar. Normalmente votam 3.500 associados. Normalmente é isso, para saber quem será o novo presidente do Corinthians. É claro que tem uma batalha lá atrás de eleitores, atrás de votos. Quem é candidato, aliás, quem é favorito, sinceramente eu não sei. A única coisa que eu tenho dúvidas é se tudo isso que eu estou falando aqui contaram para o Wagner Mancini.
Olha, deve ter contado.
Deve ter contado. E ele tem um contrato até o final do próximo ano, até 2021. Só isso. Ele é um cara experiente, ele deve ter feito um contrato sabendo como é que está a situação política, porque vai assumir um cara que vai mandar mais novamente, vai mandar no clube, pode continuar com ele ou não, mas ele deve ter sido informado de tudo isso. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta dando sequência ao nosso esporte.
.com.br/podcast.
Yeah.
Tem um recado legal para você aqui de Pneus Continental. Você que está sonhando em viajar, tem uma promoção muito legal, incrível. Quem comprar 4 pneus Continental mais serviços, ganha, sem sorteio, R$ 1.000 em descontos em hotéis. E atenção, descontos válidos por até um ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$ 800 em um hotel, com o voucher, você pode ter R$ 300 de desconto. Confira esses detalhes todos e o regulamento de tudo isso em milmotivoscontinental.com.br. Eu repito para você, milmotivoscontinental.com.br, e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. E no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Obrigado a você que nos acompanha. Já já nós vamos falar do assunto Robinho. Mas antes vamos falar do jogo do Santos. Santos tem pela frente o Atlético Goianiense.
Já ganhamos.
Do ex-Wagner Mancini. E comandado pelo professor Cuca. Bruno, vamos falar desse jogo. Quero ouvir.
É, o Santos ele tem feito a parte dele, né? O Santos está jogando dentro do máximo que pode, ganhou bem do Grêmio no fim de semana, conseguiu fazer a parte dele dentro de casa e hoje deve fazer mais uma vez. O Santos em casa é forte, né? E o Cuca está conseguindo tirar tudo que pode desse elenco, com desfalques e botando molecada para jogar e usando jogadores em várias posições. O Madison, por exemplo, que é lateral direito, já jogou de zagueiro, já jogou de atacante. Então o Cuca tá conseguindo tirar tudo desse time,
né? Bem pardal, né?
Ele tem que fazer coisas diferentes. O elenco dele tem muito desfalque, tem limitações, tem a garotada, então ele tá buscando alternativas para suprir mesmo as ausências, o elenco pequeno. Ele faz um ótimo trabalho no Santos, então acredito que hoje ele vença de novo. Nenhum jogo do Santos é tranquilo, o time vai sempre no máximo do máximo. Isso preocupa um pouco pro campeonato longo, né? Não tem como você manter o máximo de tudo, assim, do técnico, do tático, do físico, do emocional, por 38 rodadas. Mas por enquanto eles estão jogando no limite deles. É um time que precisa jogar sempre no limite e por enquanto tá conseguindo.
E aí, Nilson, o time do Valeria, Santos?
Se você me permite, antes de falar do Santos, olha a tese tão absurda de gente que o pessoal fala que não importa a seleção brasileira. Eu acho que importa sempre. Jogo de eliminatória, jogo de Copa do Mundo. Tô vendo aqui no site da Jovem Pan, não teve TV aberta, né? A rede social da Pan, durante o jogo, deu 90 mil pessoas.
Uhum, sim.
Quer dizer que seleção brasileira não importa? Um jogo contra o Peru, 90 mil pessoas só na rede social. Fora em AM, teve FM também, FM, tudo, enfim. Olha só como importa a seleção. Parem de falar bobagem que seleção brasileira não importa, porque importa muito. E parabéns aí, 90 mil pessoas no site da Pan ontem. Agora, quanto ao Santos, 2-0 pra nós. Nós, Santos, claro. Claro. Não vou ganhar, porque o Atlético vai estar em crise.
Tá sem treinador, né, pastor?
Perdeu o técnico, que era o sustentáculo do espetáculo, como diria meu amigo Sérgio Orindi, né? Quem era o sustentáculo? O Mancini. Não tem mais o Mancini, crise no Atlético Goianiense, e o Santos Futebol Clube vai cravar 2-0. O Marinho joga.
Marinho deve jogar.
Então tem gol. Tem um gol do Marinho. Eu não sei, porque às vezes pode descansar o cara, né? Não, vai ter um golzinho do Marinho e o Santos vai ganhar de 2-0 do Atlético Goianiense. Parabéns ao Santos. Que trabalho faz o Cuca, hein? Você fala em omelete, ovo bom. Que ovo bom, você sabe aqui, vou explicar pra você. Você sabe gema a mais amarela? Você já vê aqui, vocês são daqui de São Paulo.
É caipira.
Eles só viram um prédio na vida, não sabem nada.
Mais amarela
é o caipira. Sim. A gema bem amarela, sim, quando você quebra e a gema é super amarela, é o ovo caipira. Eu falei,
você tá com fome, viu?
Então o Santos não tem ovo caipira de qualidade. Tem aqueles ovinhos que vocês compram aqui em São Paulo. Sabe aqueles que vocês compram em São Paulo?
Mas mata a fome.
Mata a fome, mas não é o ovo caipira puro. Então ele tem aqueles ovos mais ou menos, e mesmo com ovo mais ou menos, sabe o que o Santos fez? É. Tá aí, ó, subindão.
Fazendo um bom trabalho.
Tá fazendo excelente trabalho, 2-0 pra nós, e parabéns ao meu amigo Cuca. Gostei muito dele, fiquei muito amigo dele, sabe aonde? Na Rússia. A gente conversou muito lá em salas de imprensa na Rússia, à espera de jogos do Brasil. Ele trabalhou lá na Rússia. E eu vou dizer para você, um cara excepcional. Gostei muito dele e eu torço por ele.
E o Vamp?
Acho que ganha, né? O Santos ganha. O Mancini, como falou, saiu. O Atlético procura treinador pro lugar do Mancini. Né? E eu acho, professor, que ganhando, o Santos dá um passo lá quietinho, vai subindo, fazendo seus pontos. Ó. Tá ali em sétimo, atrás do Fluminense, que é o sexto. Né? O Flamengo tá subindo. Essas equipes, o Santos, ninguém faz muito OE. O Cuca tá trabalhando, né? Sem poder escrever jogador. Abriu a janela pro Santos, fechou de novo. Daí vai fazendo um bom trabalho. Acho que o Santos ganha bem hoje na Vila, 3-0.
Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta falando sobre o caso Robinho. Eu pedi a gentileza da doutora Marisa Alígia, que é advogada do Robinho, participar do programa. E a gente vai para um rápido intervalo e a gente continua com o Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha, obrigado a você que nos segue pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Se inscreva rumo a 2 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência. Você nos acompanha pela nossa M620, pelas nossas afiliadas, por todas as nossas plataformas. E baixe o aplicativo Panflix e você terá todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Você sabe, hoje tem bola rolando desde o final da tarde. A partir das 5 da tarde, nós estaremos pelo nosso canal no YouTube, já antecedendo aquilo que vai acontecer a partir das 18 horas, lá na Arena do Palmeiras. Gabriel Dias, o Bruno Prado, Daniel Lian vão mostrar para você Palmeiras e Coritiba. E um pouquinho mais tarde, a partir das 18h15, também no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, nós vamos ter duas telas para você optar por um jogo ou por outro. Fortaleza e São Paulo. Esse jogo vai começar às 19h15. 19h15. E desde as 18h15 a gente vai falar muito desse jogo. Fortaleza e São Paulo, com José Manuel de Barros, com o Flávio Prado, com o Rafael Tebas e um pouquinho mais tarde, a partir das 20h30, nós estaremos também já aquecendo para você o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians, que começa às 21h30. Você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube, pela nossa AM, pela nossa FM, pelas nossas afiliadas, com o Nilson César, com o Vampeta, com o Márcio Espímpolo. Nós vamos acompanhar tudo isso para você, sempre o melhor futebol do Brasil pela internet e também pelo rádio. E vamos acompanhar também, claro, Santos e Atlético Goianiense. Isso posto, eu quero dizer que nós vamos conversar agora, vamos entrevistar agora a doutora Marisa Alígia, que é advogada do Robinho e que está conosco aqui. Pedi a gentileza da doutora Marisa participar. Já está no telão aqui, doutora Marisa, já estou vendo aí esse quadro bonito atrás da senhora. Tá tudo bacana aí. Eu pedi a gentileza da doutora Marisa participar para a gente fazer algumas perguntas sobre ela. A opinião sobre a contratação do Robinho pelo Santos já foi dada aqui de forma muito intensa por todos os nossos companheiros, uns concordando, outros não concordando, entendendo que não foi uma contratação oportuna, por todos os motivos que foi dito nos últimos dias, nas últimas horas. E outros entendendo que valeu a contratação. E existem dois aspectos, né? Contratação no campo técnico valeu, para alguns sim, para outros não. Naquilo que o Robinho enfrenta hoje fora do campo, valeu, para alguns sim, para outros não, e as opiniões todas já são conhecidas e estão escritas, inclusive, em blogs dos meus companheiros aqui. Então, doutora Marisa, um grande abraço, obrigado pela gentileza, boa tarde para a senhora.
Boa tarde a todos. Eu estou aqui à disposição de vocês, eu atendi o seu chamado, eu sei da sua seriedade e por isso que eu me dispus a estar aqui.
E a gente vai aproveitar a presença da senhora para esclarecer algumas coisas. O Robinho foi condenado ou sentenciado? Depende daquilo que as pessoas entendem. Na primeira instância da justiça italiana. Ele está recorrendo em liberdade e não tem mandado de prisão decretado pela polícia, pela justiça italiana, e ele está viajando e ele pode fazer o que ele quiser porque ele não tem mandado de prisão contra ele. A primeira pergunta é essa que eu quero fazer para a senhora. Não há provas ou ele é inocente?
Ele é inocente e consequentemente, não há provas. Porque assim...
Me explique.
Entenda. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para você que eu tenho a convicção de que ele é inocente. Senão, nem estaria defendendo ele. Até porque é uma causa que me comprometeria pessoalmente. Comprometeria a minha própria carreira se eu estivesse defendendo... uma pessoa acusada de um crime tão, tão hediondo, tão execrável, né? Eu sou uma mulher que trabalha milita no futebol há pelo menos 20 anos, então eu posso dizer que muito antes de muitas mulheres começarem aí na carreira já estava um ambiente totalmente machista não, não gosto nem de usar esse termo, é dominado pelos homens e é dominado porque sempre foi, então a gente está se inserindo nessa carreira aos poucos e de uma maneira que eu prefiro da maneira pela competência. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar isso bem claro. Se eu não tivesse absoluta certeza da inocência dele, eu não estaria defendendo. E eu conheço o processo de perto. O que eu tenho que dizer para você é que eu não posso, infelizmente, passar aspectos do mérito do processo, porque a gente está em grau de recurso e isso deve ser feito dentro do processo. Até para não prejudicar a nossa defesa, que está sendo instruída pelos advogados italianos, criminalistas, que são capacitados para tanto. Então, eu não posso esmiuçar a questão de prova e o que, que a gente entende por não ser cabível a sentença, quais são os motivos que a gente não acha, mas a gente tem convicção de que ela é totalmente injusta. E quando você fala de provas, primeiro a inocência, provas. Sim, a própria sentença, ela aponta no que ela está se baseada. Ela está baseada em, primeiro, a juíza ter entendido que o estado emocional da vítima, ter falado isso, e segundo, ela tem entendido que as conversas interceptadas, a forma com que as pessoas falam da vítima é um vocabulário jocoso. Esse foi o embasamento da juíza.
Eu entendi. Doutora Marisa, o Bruno Prado vai fazer uma pergunta para a senhora, o Nilson César também, o Vampeta também. Eu pergunto só para não perder essa linha sobre o que a senhora está falando. Está claro para o Ministério Público italiano que houve um estupro coletivo. A defesa, eu não conheço a defesa, a senhora vai me esclarecer. A defesa do Robinho diz que houve sexo consensual, é isso?
Então, eu não posso entrar no mérito do que foi dito, voltando, mas em parte sim, mas não da maneira que ela está relatando. O Ministério Público se baseia no depoimento dela e nas testemunhas que ela levou.
Entendi.
Esse é o Ministério Público. E a juíza se baseia no que eu já falei para você.
Bruno,
se você me perguntar, existe uma prova contra ele? Existe um DNA? Existe um vídeo? Existe uma declaração? Existe alguma coisa contundente contra ele? Não. Não existe. Bruno... É a palavra dela contra a palavra dele.
Entendi. O Bruno Prado vai fazer uma pergunta para a senhora, a doutora Marisa Aligia, que é a advogada do Robinho, que nos atende aqui para responder algumas perguntas nossas. Diga, Bruno.
Doutora Marisa, como a senhora explicou, a juíza entendeu, né, o condenou em primeira instância, e vocês estão recorrendo. Hoje o Robinho, ele poderia entrar tranquilamente na Itália ou em algum país da União Europeia sem risco de prisão? Como é que é essa situação judicial, já que ele teve uma condenação e está recorrendo? Ele hoje entraria na Itália sem nenhuma preocupação?
Então, algumas pessoas escreveram até que ele está foragido, que ele não se não se defendeu, enfim, coisas desse, que tem prisão, que ele poderia ser extraditado, isso nunca existiu. A sentença é clara em dizer que não existe perigo, a própria juíza que sentenciou disse que não existia nenhum perigo para a decretação de prisão. Então não existe prisão. Obviamente, se não existe prisão, ele pode, ele é um homem livre, não existe prisão, ele pode ir para qualquer lugar.
Nilson César.
Doutora Marisa, a pergunta da senhora é a seguinte: a interpretação da lei italiana em relação ao estupro, ela diverge muito da interpretação da lei brasileira em relação ao estupro?
Não, ela as nuances processuais, elas divergem um pouco, sim. Grau de apresentação de recurso e etc. Mas, assim, a forma estupro, não. Ela é muito parecida, para não dizer quase que é muito semelhante a no Brasil, sim.
O Vampeta está aqui ao meu lado e vai fazer uma pergunta para a senhora. Diga, Vamp.
Doutora, boa tarde. O professor está suspeito de falar que o Robinho é muito meu amigo, né? A gente dá muito bem. Eu estou mais preocupado, assim, a repercussão que deu a nível nacional. Eu vejo aí vários programas, veículos de comunicações, vários programas esportivos, e a maioria dos companheiros nossos assim, de jornalismo, né, metendo pau, assim, o cara ser condenado ainda, não ter, sabendo que tem família, tem tudo. Como está o Robinho em relação a isso tudo?
Olha, é óbvio que ele está triste, ele não tem como você não ser afetado. Mas ele é uma pessoa assim, que tem um equilíbrio emocional, uma força emocional muito grande. Ele está passando com isso por seriedade. Quando ele optou vir pelo Santos, na condição que ele veio, ele sabia, né? Ele optou voltar para o Brasil por uma questão de querer realmente terminar a carreira no Santos, apesar dele ter tido ofertas para fora. Mas ele sabia que a opção dele estaria lastreada nessa questão, né? de ser alvo da forma que ele está sendo. Mas ele está passando com serenidade, apesar de tudo. Ele está bem, blindando a família dele, porque ele tem filhos pequenos, principalmente, né? Que já tem acesso à internet, enfim, já tem um pré-adolescente. Mas ele na medida do possível, ele está bem, sim. Está focado em fazer o trabalho dele no campo e deixar para a gente, que somos os especialistas na questão processual, a condição disso. Ele está tentando focar realmente só no trabalho dele. E só se você me permite, a questão que o Vampeta levantou, o Vanderlei, é muito importante. Eu tenho esses dias até saído até um pouco da minha questão técnica, muito embora o que eu esteja debatendo seja técnico, que as pessoas precisam entender justamente isso. É uma pessoa que tem pessoas por trás, filhos, mulher, pai, mãe, que a forma com que ele está sendo colocado na imprensa em geral é acusatória, com acusações inclusive pesadas. A gente não está respondendo, a não ser quando entra no programa, obviamente, mas a gente não está respondendo em público, mas a gente já está respondendo processualmente, porque são acusações, desde afirmações de é um criminoso, tem que pagar pelo que fez, é um estuprador. Então, isso são mais que pré-julgamento, são afirmações de que a pessoa é um criminoso. E isso, as pessoas que estudaram minimamente jornalismo sabem que não podem fazer.
Doutora Marisa, ainda com relação a esse episódio todo, antes de entrar no Ministério Público italiano, houve algum contato, uma tentativa de acordo, uma conversa entre a moça que denunciou ter sido estuprada de forma coletiva numa boate e o Robinho, por exemplo, que é o principal conhecido nessa história toda? Houve algum tipo de contato, de conversa? Eu queria que a senhora falasse sobre isso, por favor.
Tá, eu também não posso esmiuçar muito sobre isso. É questão de processo, tá? Mas houve duas pessoas diferentes que, antes dela entrar com o processo, começaram a ventilar, olha, ela está reclamando, ela está me procurando, querendo conversar aqui, ela falou que foi estuprada e ela falou que vai entrar com uma ação. Foram duas tentativas diferentes e as duas foram rechaçadas com a fala dele, dizendo que se ela sofreu alguma coisa, ele sabe que ele não fez e que ela podia procurar justiça.
Entendi. Agora, a principal, vamos aproveitar a doutora Marisa mais num giro, mas a principal, o principal caminho da defesa, é isso que eu queria insistir, mas se a senhora puder explicar, porque é importante, tem que ter um gancho aí para defender o Robinho, os advogados. O principal, porque não há uma negativa com relação ao relacionamento sexual que aconteceu. O que está sendo discutido que não aconteceu é o estupro. Essa é a grande defesa. Quer dizer, quando se pergunta para o Robinho, você participou de um estupro coletivo, ele responde, não sei a senhora que vai responder, mas ele responde, eu fiz sexo, mas não foi estupro. É isso, a senhora deve ter feito essa pergunta para ele. Eu queria ouvi-la.
Claro que eu fiz essa pergunta. De novo, eu não posso esmiuçar muito. Sim e não, essa pergunta sua. Entenda, ele estava dentro de uma boate com a família, a mulher se ausentou e depois de 10 minutos ele foi embora. Então você tira suas conclusões se houve tempo ou não para fazer sexo. Isso tudo cronometrado, isso tudo buscado, inclusive nos autos, pela própria Ministério Público, tá? A questão, a resposta dele é uma só, de que não, eu não participei de um estupro. Eu gostaria de lembrar você que, aliás, essa é a segunda acusação que ele sofre. E a primeira, que por coincidência também foi dentro de uma boate. Só que a denúncia da menina foi feita no dia posterior. E o que aconteceu? As autoridades inglesas, a polícia inglesa, conseguiu, porque foi um dia só depois, ela conseguiu... todo o acesso aos vídeos da boate e entendeu, que viu que eles estiveram no mesmo camarote durante um curto período de tempo, ele foi embora, ela continuou, desceu para a pista, continuou aproveitando a noite com os amigos e depois de aproximadamente 6 horas, ela saiu da boate amanhecendo e foi para a delegacia fazer a denúncia. Ou seja, a partir disso, a própria polícia... processou, né? No caso, ela foi processada por por denúncia de falso crime e foi condenada. Isso é importante a imprensa divulgar também, porque nunca foi divulgado isso, ou pelo menos eu vi poucas pessoas falando sobre isso.
Bruno Prado.
Doutora, aí na parte jurídica, quais são os próximos passos, né? Vocês recorreram, tem alguma previsão de como isso vai acontecer, de quando, quais são os próximos passos no processo?
Então, infelizmente, a pandemia atrapalhou bastante a gente. A nossa expectativa era que, na verdade, existia uma data para a decisão, que seria em maio. Na verdade, assim, deixa eu tentar explicar. É um pouquinho diferente do Brasil. Lá você apresenta você diz para a justiça que você quer recorrer, então você apresenta uma petição de recurso. E a justiça aceita o seu recurso e depois disso, quando está perto do julgamento, eles dão uma data para você apresentar as razões, quais os motivos que você está recorrendo. Tá? Essa primeira petição foi feita logo depois, 45 dias depois da sentença, ou seja, lá em 2017, é isso, né? Então, no comecinho de 2018 foi feito isso. E a primeira marcação de entrega das razões foi para março e uma previsão de julgamento para maio. Só que a pandemia veio e acabou atrapalhando tudo isso. Então, nossa expectativa era que no meio do ano a gente já tivesse aí uma solução benéfica que não iria aí ter todo esse clamor que está tendo hoje. Hoje a gente não tem uma data, a Itália ainda está começando uma segunda onda aí, a região de Milão é mais atingida, então a gente está na expectativa para ver o que vai acontecer.
a última informação que chegou nas últimas horas é que essa segunda audiência ou segunda instância aconteceria no próximo dia 10 de dezembro e sem a presença do Robin. Não há necessidade que ele esteja lá para esta segunda instância ser realizada. Nilson César.
Doutora, digamos que na última instância ele ainda seja condenado, que não caiba mais recurso. É o que menos vocês querem, evidente, advogados de defesa do Robinho. Existe algum acordo nesse tipo de crime de estupro, de extradição entre o governo brasileiro e o governo italiano, ou esse tipo de acordo não existe?
Bom, primeiro, se ele for julgado condenado, se manter uma decisão desfavorável para ele agora numa segunda instância, ainda tem mais uma terceira instância e alguns aspectos processuais, mais um quarto recurso, tá? Antes de mais nada. A questão de extradição, o doutor Walter, né, que é um especialista, um ex-juiz, um ex-desembargador, ele tem até mais propriedade que eu para falar. E eu, com humildade, me reporto a quem tem mais conhecimento que o meu. E o que ele disse, no entendimento dele, é que não existiria essa possibilidade. Alguns juristas, algumas pessoas veem essa possibilidade. Sinceramente, é um assunto que até o momento a gente não se preocupou em estudar. A nossa intenção é 100% provar a inocência dele e não ter nenhum mecanismo de fugir de alguma decisão ou de minimizar uma decisão. A nossa intenção é trabalhar pra demonstrar a verdade, até por conta dele ser uma pessoa pública e ter uma imagem aí que a gente quer deixar limpa perante a sociedade para ele poder viver tranquilamente. A gente não teve interesse nenhum de ir atrás disso no até o momento. Nossa intenção é 100% provar inocência.
Vampeta.
Eu conheço a família do Robinho, né? Eu estive com ele agora há 3 semanas atrás lá no Acapulco, lá no Guarujá, né? Ele com os filhos, tudo. Eu tenho a desejar boa sorte pra ele, Dulce, que ele faça o de melhor que ele sempre fez, que é jogar futebol, né? O Santos precisa dele, a passagem dele sempre no Santos foi brilhante, né? E desejar boa sorte também pra doutora, que dê tudo certo.
Doutora Marisa, o contrato foi de 5 meses, essa informação é correta? Nos primeiros meses, nos primeiros 2 meses, pelo menos o que foi divulgado, R$1.500 nos primeiros 2 meses, depois com bônus, essa coisa toda, e depois volta a um salário que é considerado normal. Mas um contrato de 5 meses, eu queria saber se isso é verdade, e queria saber também se no momento que a senhora conversou com a diretoria do Santos, e o Santos conversou com a senhora, foi levantada essa possibilidade de que seria feita uma grande mobilização contrária à contratação do Robinho, em função, inclusive, de campanhas que estão sendo feitas ou foram feitas a favor contra a violência à mulher. O Santos fez isso, outros clubes fizeram isso, encamparam essas mobilizações e contratando um jogador suspeito, digamos assim, disso, eles estavam indo contra aquilo que estavam pregando, campanha contra a violência à mulher. Tudo isso foi conversado numa reunião, o Santos sabia que viria uma fumaça e muitas opiniões contrárias à contratação dele?
Esqueci o contrato, né? Você me perguntou se é um contrato de 5 meses.
Isso.
Sim, é um contrato de 5 meses, inicialmente um contrato de 5 meses. São 3 meses, na verdade. Na verdade, 1.500, porque é o teto mínimo que se pode registrar um atleta, mas ele partiu dele a ideia de esses 3 meses serem sem custo para o clube, porque está passando por um período com bastante dificuldade financeira. E os outros 2 meses, na verdade, existem aí uma colocação de uma meta para ser atingida, que na verdade não vai ser o Santos que vai pagar, né? Um conselheiro que se propôs a dar de presente para o Santos. E também é importante dizer que a dívida que o clube tem com ele ele fez um desconto e jogou para depois do Campeonato Brasileiro, para propiciar o clube aí um tempo para se reestruturar e poder, enfim, cumprir com as suas obrigações com ele. A sua segunda pergunta, se foi discutido isso, sim, todos os detalhes mais técnicos e até o mérito, eu discuti um pouco com os dirigentes do Santos, obviamente não com todo mundo, o processo é um processo sigiloso, expus o que eu poderia, mas com mais detalhamento para algumas pessoas da diretoria, então eles têm conhecimento do que está acontecendo, e eles também estão convencidos da inocência dele, da presunção de inocência dele, por isso que eles estão resolveram fazer esse contrato. Né? É importante dizer, já que você tocou nesse assunto e pegando o gancho no que o Vampeta falou também, as pessoas podem achar o que elas quiserem no campo esportivo, podem achar o que quiserem em relação à contratação. O que as pessoas não podem é passar do ponto e fazer acusações, e muito menos campanhas que possam prejudicar o atleta ou o clube. Porque esse tipo de campanha, ela também é passível de punição penal. Porque você está deliberadamente buscando a prejudicar uma outra pessoa. Então, o Código Civil fala que toda ação que comine prejuízo a uma pessoa ou uma entidade, ela pode ser penalizada. Inclusive, tem uma emissora que foi atrás de todos os patrocinadores do Santos, buscando que os patrocinadores pressionem o Santos por ter contratado o Robinho. No Brasil, todas as pessoas têm direito a emprego e as pessoas têm que ter consciência que também não podem fazer isso, que isso é ilícito.
A senhora tem redes sociais e muitas mulheres criticam e criticaram a senhora por estar defendendo o Robinho nesse episódio. Como é que a senhora tem administrado isso?
Olha, no começo elas criticavam, sim. A partir do momento que eu comecei a me manifestar, essa tendência ela foi diminuindo. Eu tenho poucas mesmo no momento, porque as pessoas talvez estejam sendo guiadas por informações incorretas. Eu acho que, de novo, eu sou mulher, o crime é hediondo. O crime, para mim, é um crime que você tem que deveria ser igualado penalmente até mesmo a um homicídio. Porque é uma coisa que, para a mulher, ela não importa o tratamento que ela faça, aquilo sempre vai estar na cabeça dela. Mas, antes de você condenar alguém, você tem que ter a cautela, esperar que os órgãos que são capacitados para isso façam os julgamentos até que não haja mais possibilidade de defesa. E mesmo assim, em alguns casos, a justiça falha, e em alguns casos a gente tem aí de exemplo que de homens que foram condenados, tem um caso nos Estados Unidos, 37 anos, um jovem ficou preso e só conseguiu ser libertado, provada a inocência dele, quando uma ONG aí tomou a frente do caso dele, provou que ele não tinha estuprado a moça que estava falando aquilo, mas que ele foi acusado, enfim, ali na questão por ser negro, por ser pobre, etc. São 37 anos da vida de alguém que são jogados no lixo por conta de uma decisão que em todas as instâncias foi injusta. Então, a gente, enquanto cidadão comum que não está sabendo qual é o lado da verdade, eu acho que tem que tomar essa cautela de esperar a justiça se manifestar, cuidar com o que fala, porque tem pessoas atrás e a própria pessoa. Você pode estar fazendo um julgamento equivocado numa sociedade que hoje está levada pelo ódio, né? Tem gente aí que foi morta por conta de uma... enfim, de uma divulgação equivocada. Então as pessoas têm que tomar cuidado com isso, esperar até a última instância para se manifestar, ou condenando conforme a lei, ou até mesmo se desculpando, se for o caso.
Doutora Marisa Alija, advogada do Robinho, quero agradecer a gentileza da senhora de ter participado do programa aqui do Esporte em Discussão ao vivo, respondendo as nossas perguntas. Um grande abraço, boa tarde para a senhora.
Boa tarde, muito obrigada, viu? Muito obrigada por todo. Só completando, Vanderlei, eu acabei, quando você falou de dinheiro, se fora teve a procura, fora teve essa tentativa ou não, por terceiras pessoas, a gente não pode nem afirmar que era uma tentativa de pedir dinheiro, mas dentro do processo existe um pedido de 575 mil euros. Só para deixar claro, eu agradeço demais a forma como vocês conduzem o assunto e a séria e imparcial. Eu acho que é disso que a gente precisa. Muito obrigada.
Boa tarde para a senhora também. Nilson, um abração para você.
Obrigado. Até a noite, hein?
Até a noite. Valeu, tem aí, jogão aí. Um abração.
Valeu, um abraço.
Bruno. E o nosso querido Vampeta também. Os jogos eu já falei aqui, mas eu vou repetir.
Eu gravei atenção. Tudo aqui, viu, que ele falou do Esporte de Discussão.
Os resultados. O Palmeiras joga com Coritiba, você tá
certo? 2-0 Palmeiras.
Isso. Aí um pouquinho mais tarde tem Fortaleza e São Paulo.
2-0 Fortaleza.
E aí o jogo que você vai mostrar com todo mundo também.
2-0 Atlético Paranaense.
Aí acho que em todos os resultados acho que você
vai... Ah, e o Santos vai ganhar de 2 do Atlético Goianiense.
Um grande, tudo isso você vai acompanhar pela nossa AM, FM. E antes das 20 horas. Tudo você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esporte, como eu já contei aqui várias vezes. Um abração, vem aí, atenção. A Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo La Pan, informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo, e boa tarde, cana!